em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao programa da Rádio Renascença, em nome da lei. Pode a justiça tirar um bebê a uma mãe porque ela não sabe amamentar nem mudar fraldas? A resposta aparentemente é sim, pode, a avaliar pelas notícias que sobre o caso têm vindo a ser divulgadas e cuja veracidade vamos também poder avaliar durante a próxima hora. O caso ocorreu em meados do último mês no Hospital Pedro Hispano em Matosinhos. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens tirou o recém-nascido à mãe de 23 anos, porque esta não acordava de noite para lhe dar de mamar e o bebê chegou a ficar desidratado. Só 9 dias depois, um juiz confirmou a medida de proteção, tendo ordenado a institucionalização do bebê durante 30 dias. A mãe contesta as acusações e reclama o bebê para junto de si. O pai, que nunca foi ouvido, fez um relatório ao Tribunal de Família e Menores de Matosinhos, no qual alega que tem condições para criar o filho, tem casa e um emprego fixo. A mãe do bebê é estudante, órfã de pais, reside em casa da mãe. Mãe e filha vivem de uma pequena reforma. Desde que o bebê lhe foi retirado, Sónia tem apenas podido visitar o filho durante 1 hora, 3 vezes por semana. Entretanto, um relatório da Segurança Social pede perícias psicológicas ao pai, à mãe e à avó. Este caso, que levanta tantas interrogações, vai dominar a edição de hoje do Em Nome da Lei. Seja bem-vindo. São nossos convidados Aníbal Pinto, o advogado dos pais da bebé, José Matias de Sousa, diretor executivo da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e a advogada de Direito da Família, Cristina de Sousa. Foi também convidado o Ministério Público, que declinou o convite, com a alegação de que não pode pronunciar sobre casos concretos. Obrigada pela vossa presença. Aníbal Pinto, comece por si, pedindo-lhe que nos faça um ponto de situação relativamente a este caso. O bebê continua sob medida de proteção? O que é que se passa neste momento?
Boa tarde. Eu não pretendo falar no caso concreto, não obstante, de facto, tem vindo uma série de notícias a público e neste momento é público que o bebê continua acolhido. E queria lhe dizer o seguinte, só há uma situação em que um bebê ou um menor possa ser acolhido contra a vontade dos progenitores é que seja decretado um perigo iminente para a vida, a integridade física ou psíquica do bebê.
Mas não foi este o caso, não foi contra a vontade da mãe. A mãe assinou um consentimento, não é? Que depois quis revogar no dia seguinte.
Há uma situação, de facto, que também tem sido do conhecimento público e continuando a falar em abstrato. A CPCJ, que tem todo o mérito e tem, de facto, muitos proveitos que são mais que merecidos e reconhecimento público, tem algumas atuações que são muito dúbias e algumas que eu pessoalmente contesto, que é o seguinte. Quando a CPCJ se abeira de uma mãe que acabou de dar à luz e lhe diz que o bebê tem que ser retirado por motivos mais ou menos justificados e lhe pede para assinar um consentimento, a CPCJ tem a obrigação legal de dizer a essa mãe que se pode fazer acompanhada de um advogado. Uhum. Na maioria dos casos, infelizmente, não faz isso. Ora, eu nunca dei à luz, conforme entenderá, mas calculo que alguém que ao fim de poucos dias dar à luz, e sendo que existem partos mais e menos difíceis e alguns muito complicados, que a pessoa não estará nas melhores condições, nem físicas, nem psicológicas.
Portanto, no momento não seria capaz de avaliar as consequências do consentimento que estava a dar.
Bom, mas há uma coisa, é que quando a mãe presta o seu consentimento por escrito, a lei permite-lhe que ela o possa revogar em qualquer momento. E aqui temos uma questão. Se uma mãe dá um consentimento para acolher o seu filho e no dia imediato revoga esse consentimento, o bebê tem que ser legalmente entregue à progenitora ou ao progenitor. Ou então, voltamos à minha primeira afirmação, tem que ser decretada, e a CPCJ tem esse poder legal, o tal perigo para a vida e o perigo iminente que tem que ser justificado. Caso contrário, só com uma ordem judicial é que o bebê pode ser acolhido. E dizer-lhe ainda isto, se há um acolhimento, se a progenitora revoga a sua autorização e se não for decretado de imediato o perigo iminente e que alguém tem que assinar e tem que responsabilizar, ou não houver uma ordem judicial, nós estamos perante uma situação que pode consubstanciar um sequestro.
Mas diga-me uma coisa, já vamos esclarecer esse ponto. Porquê que a Comissão de Proteção intervém? Intervém a pedido do hospital, que alega o quê para chamar a Comissão? Porque o hospital há de ter, enfim, sentido que havia ali uma situação de perigo para ter chamado a Comissão de Proteção.
O hospital tem, ainda bem, técnicas da Segurança Social que, enfim, eu ia dizer gravitam, mas que andam ali a fazer o trabalho delas e a quem compete alertar de situações de risco. Só que essas situações de risco têm que ser fundamentadas. O caso que falou, de facto, alguém dizer que a mãe não sabe mudar fraldas ou que não acorda de noite, a maioria das mulheres, até porque estão medicadas, têm imensa dificuldade de acordar 3 em 3 horas para dar de mamar ao filho. Agora, há uma coisa ainda mais gritante. É que nestes casos de recém-nascidos não é minimamente aceitável, e digo-lhe isto com toda a frontalidade, que se acolha um bebê sem se acolher juntamente a mãe.
Uhum.
Isso é violar um dos direitos mais elementares daquele bebê, que é o direito à amamentação, ao contacto físico, ao amor, ao carinho daquela mãe. E, portanto, podendo a CPCJ optar por centros de acolhimento que podem acolher as mães ou que não podem acolher as mães, no caso de bebés, deveria ser imperioso acolher com a possibilidade da mãe. Depois, se a mãe não vai, isso é outra questão. Agora, quando me fala aqui num caso...
A Sónia nunca foi colocada essa hipótese, sabe se foi ou não, de ela poder acompanhar ir para uma instituição em que pudesse acompanhar o bebê?
Repara uma coisa.
Claro que foi. Não,
desculpa. A Sónia foi...
Claro que
está,
foi.
Agora está, só para esclarecimento, está a intervir o diretor executivo da Comissão Nacional de Promoção de Direitos e Proteção.
Porque foi. E o senhor sabe tão bem como eu tenho todo o processo aqui na minha mão. O senhor não quer falar do processo. Diz, vem a conhecimento público. Mas vem a conhecimento público porque o senhor o divulga.
Eu não.
É claro.
Quem o divulgou foi os progenitores, ó senhor. Ó senhor, então vamos falar no caso concreto.
O senhor divulga...
Não podemos escapar a isso porque senão as pessoas não ficam esclarecidas.
Vamos falar do caso concreto. A dona Sónia foi confrontada com uma situação que lhe disseram assim. Vamos ao caso concreto.
Vamos, se calhar, avançar, não? Senão gastamos o tempo de antena
aqui. Não, mas é que eu preciso de esclarecimentos, depois vai ter a oportunidade de falar.
Disseram à dona Sónia o seguinte: tem duas casas de escolhimento, uma na Maia e uma na Senhora da Hora. A Senhora da Hora era mais perto.
Ah, mas sempre deram.
Ouça, a da Senhora da Hora era mais perto. Se calhar não lhe explicaram a diferença do centro de escolhimento. Mas deixe-me dizer o seguinte: competia à CPCJ, independentemente da vontade da mãe, impor o acolhimento onde a mãe pudesse amamentar, onde a mãe pudesse
estar. Então aí já não havia coação.
Mas nunca falou em coação.
Só acabou de falar o senhor há 2 minutos atrás, sem coação. Sim, exatamente.
Ouça, mas se o poder for a bem do bebê, porquê é que a CPCJ impõe coisas?
E é o superior interesse da criança. Outro?
Porquê é que não diz assim? Porquê é que pergunta à mãe, e eu não estava lá, isso eu estou seguramente também não, e portanto isso nem que quisesse falar, não sei o que é que lhe foi dito, tenho a versão da minha cliente que me merece todo o respeito, agora há uma coisa que eu sei, em nenhum caso, e havendo uma alternativa de uma casa de acolhimento em que pode ser acolhido o bebé e a mãe, a CPCJ pode aceitar que se acolha um bebé com dias que não possa ser amamentado.
Esclareça uma coisa, e depois já volto assim, Aníbal Pinto. O José Matias de Sousa, da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, qual é que é a sua versão dos factos? Estava a dizer que esta jovem mãe foi colocada à alternativa de ir para uma casa de acolhimento juntamente com o bebê e que ela recusou essa hipótese.
Exatamente. Exatamente, de acordo com aquilo que o Dr. Aníbal acabou também aqui por dizer. Ou seja, houve esta opção e... objetivamente, a Comissão de Proteção, agindo dentro daquilo que ético e deontológico é correto, fez a proposta. A mãe optou por ir para aquela casa, onde efetivamente não havia numa primeira fase, penso, daquilo que sei, e a Comissão Nacional teve a ocasião de visitar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Matosinhos, de falar com o Sr. Presidente, eu próprio reuni com o Sr. Presidente de Câmara e com a Sra. Vereadora, no sentido de tentarmos perceber genericamente tudo isto, porque nós estamos aqui genericamente a colocar em causa todo um sistema de promoção e proteção por causa de um caso importante e que é relevante.
Não estamos a pôr todo o sistema, nós estamos a analisar este caso. Soutor, também não extrapole que aqui ninguém pôs em causa o sistema.
Não,
estamos a analisar este caso, que é um caso que nos interpela a todos, porque estamos aqui a falar de um recém-nascido, não é? Estamos a falar de uma família pobre e, portanto, tudo isto tem que nos levar, de facto, a esclarecer a situação, não é?
E é para isso que eu tentei estar aqui no sentido de esclarecer.
Sem dúvida.
A questão põe-se a este ponto. Não é por acaso que a Comissão de Proteção age e é chamada ao hospital. Há uma intervenção de praticamente todo o processo de gravidez da jovem mãe, que foi acompanhado e, diagnosticadas algumas questões que não estavam tão bem estabelecidas quanto isso por parte da mãe, durante todo o processo de gravidez.
Mas, doutor, o que é que estava...
Quando do nascimento há esta chamada de atenção à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que vem junto da mãe e que lhe coloca a questão, muito simplesmente, uma entidade de primeira linha, que é o hospital, diagnosticou que não há capacidade neste momento para que a mãe possa estar com esta criança. Esta criança está efetivamente em perigo. Estando efetivamente em perigo, havia necessidade de tomar uma medida protetiva. E essa medida protetiva é no superior interesse da criança, mas tendo em linha de conta sempre, sempre, as questões familiares.
Mas há uma situação de perigo porque a mãe não sabe amamentar
não é
nem mudar
isso,
a fralda, doutor.
Marina, eu não lhe posso ler todo o relatório, obviamente.
Sim, mas está bem. Perigo, mas tem... Ouça...
Foi declarado perigo? Não, não foi declarado perigo.
Então onde é que é o perigo?
Não, peço desculpa, há perigo... De acordo com a entidade de primeira linha, a Comissão de Proteção é chamada a intervir, intervém, é assinado um consentimento e é acolhida a criança no centro de acolhimento.
E depois ser retirado.
No centro de acolhimento que a mãe escolhe. Depois de ser retirado, é aplicado um artigo 91 se fosse necessário.
Não foi.
Mas era...
Mas porquê é que foi inventado o perigo? Porquê é que alguém não assumiu esse perigo e assinou por baixo, doutor? É que esta história de dizer
não está
em perigo e ninguém assumir é muito vago, doutor.
Não é vago. Porque
então
o Ministério Público... Porque o Ministério Público a seguir vem validar tudo aquilo que estava feito.
Não é o Ministério Público, é um juiz.
É um juiz através do Ministério Público. Os procuradores adjuntos e os procuradores interlocutores com quem eu falei no Porto, todos dizem que este caso não tem nada disto que estamos aqui a falar para empolar desta situação. Portanto, o caso
não
foi
tem
bem
nada...
conduzido, o caso foi bem conduzido, a Comissão de Proteção fez o que tinha a fazer e o Ministério Público e o juiz decretou efetivamente que aquilo que estava efetivamente feito à data era para continuar.
Ó, doutor, mas
o
quando se retira, mas
é
deixa
objetivo... com dias, não há problema nenhum.
Mas deixa...
quando pode ser,
há todos os
quando
problemas,
pode ser.
Há todos os problemas e foi superada inclusivamente essa questão que tinha a ver com o facto da mãe só poder ir durante 3 dias à instituição.
É o que lhe é permitido, uma hora.
Uma hora.
Peço desculpa, assim essa situação foi ultrapassada, está ultrapassada neste momento.
Como? Ela pode amamentar, doutor? Não pode?
Ela pode ir todos os dias.
Não lhe permitem dar o peito ao filho.
Eu essa parte não consigo dizer.
Não,
não falo não. O senhor está a dizer que permite. Eu não sei se permite ou não permite. E não sei se não permite para
é público. A casa do caminho, a casa do caminho não tem condições para acolher a mãe e o bebê. E, portanto, não deixam as mães, a quem permitem só, de forma absolutamente injustificada, visitar os filhos 3 dias por semana, 1 hora de cada visita, portanto, 3 horas por semana, e depois chegam ao fim de 3 meses, chegam a esta conclusão. Não há elos afetivos entre o bebê e a mãe, não pode haver, doutor.
Mas, doutor, diga-me uma coisa, a José Matias de Sousa, a Comissão de Proteção intervém para zelar pelo superior interesse da criança. O superior interesse da criança não era continuar com a mãe,
muito
embora
bem
sob vigilância?
Diremos nós, a Comissão de Proteção.
Então, porquê é que não acautelaram essa situação?
Peço desculpa. A Comissão de Proteção agiu em função daquilo que foi o diagnóstico hospitalar. E da chamada do hospital, intervém a seguir. E falo de uma perspectiva, tendo em conta o superior interesse da criança, volto a referir, mas também a questão da mãe, já que, na altura, como sabem, não havia aqui uma família alargada onde pudéssemos ter capacidade para acolher essa criança com a mãe. Ouça, o senhor sabe tão bem como eu que tínhamos esse fator.
Tínhamos.
O senhor sabe tão bem como eu que não tínhamos.
Mas diga-me uma coisa.
Data, qual data?
É a data em que o hospital chama a Comissão de Proteção.
Muito bem.
E é sobre essa data
e o pai na altura não era...
Juiz, para validar a situação, o bebê já está perfilhado.
Sempre.
O bebê já está perfilhado, é público, e tinha uma obrigação legal de falar com o pai, que tem todas as condições, e de entregar o menor imediatamente ao pai.
Tenho, diz o senhor que tem todas as condições, eu não tenho os dados na minha mão que me permitam dizer que tem todas as condições. E, portanto, sobre isso, entendo que a Comissão de Proteção, em face de tudo aquilo que foi trabalhado, foi feito de uma forma ética, deontológica, correta.
Correta. Portanto, a Comissão Nacional apoia inteiramente o procedimento das técnicas locais.
E apoia, em função daquilo que viu, em função dos relatórios que recebeu, em função das conversas com os seus procuradores interlocutores e em função de tudo aquilo que tem sido vindo a público.
Algum relatório fala da criança em perigo, doutor?
Todos os relatórios falam da criança em perigo, começando o do hospital.
Mas está em perigo de quê? Em perigo de quê, doutor?
O do hospital. Está em perigo iminente de vida.
De vida, porquê? Por não ser alimentada?
Ouça, eu não sou médico, não lhe posso dizer porque é que o médico ou quem escreveu o relatório disse isto. Agora está aqui.
É engraçado, tá, doutor, é que o relatório diz coisas diferentes.
Não,
o relatório
não diz. Isso é o senhor que lê aquilo de maneira diferente.
É que eu também tenho acesso ao relatório, doutor.
Ah, pronto, eu
sabia. É que eu também tenho acesso ao relatório.
Eu sei que tem.
Pois, portanto, vamos ser um bocado realistas. Aquilo
não,
que o hospital
temos é que ser honestos intelectualmente.
Mas isso eu sou.
Isso é que temos isso que ser.
Isso eu sou.
É honesto intelectualmente.
Deixa-me. O relatório, aquilo que diz, foi aquilo que começou a grande questão. É que a mãe não acordava para dar as mamadas e que a mãe não sabia mudar.
Isso é uma parte do relatório, doutor. O senhor, veja a floresta
toda. Mas qual é o perigo para nós entendermos? É que são as pessoas que vão ficar...
Dou-lhe daqui a bocadinho no fim do programa e a senhora lê.
Mas porquê é que a CPCJ não decreta o perigo, fundamentando o perigo, e alguém assina por baixo, doutor?
Porque não foi necessário, a mãe assinou o consentimento.
Foi necessário, e depois dela
assinou
retirar.
O consentimento.
Doutor, ainda que tenha havido perigo, não fica claro porque é que não foi acautelado, de facto, a possibilidade de o bebê ser acolhido juntamente com
Marina,
a mãe.
Foi acautelado, peço desculpa, volto a dizer, houve essa opção para a mãe. A mãe é que escolheu
outra
opção. Está
bem, mas a mãe escolheu, mas a comissão tutela os interesses da criança. Em nome dos interesses da criança.
Também, mas da família também. É que a comissão não trabalha única, exclusivamente a criança. Trabalha a criança e na família. E o objetivo é que a criança possa criar condições e que a família possa criar condições para que a criança seja recolhida no seio familiar. Este é o objetivo.
Para isso tinha que estar a mãe diariamente com o bebê e tinha que ser ajudada, se de facto tem carências, para permitir ao fim de um mês ou dois... Agora repara, a Casa do Caminho chega a esta conclusão brilhante. A mãe desta bebê vai, dia sim, dia não, uma hora, e já sabe mudar fraldas, já tem algumas competências. Imagina as competências que esta mãe teria se tivesse diariamente, se lhe fosse permitido, o contacto do bebê.
O senhor sabe tão bem como eu, que teve acesso ao relatório, que o problema não vem, ou circunstância, não é um problema de circunstância, não vem do parto, vem de antes do parto, também. Portanto, todo o acompanhamento que foi feito para o hospital conduziu
a isto. Mas tem a ver com as circunstâncias familiares que esta jovem mãe vive,
não
é isso?
Tem só
a situação de pobreza
não,
em que ela vive.
Não coloca
não?
isso desse
não, mas
ponto,
que esclarecer.
Por favor. Não, não
tem
tem
que
a ver
esclarecer,
com
porque muita gente
não
questiona,
tem a ver com
não é?
Pobreza. Não tem claramente a ver com pobreza.
Então tem a ver com o quê, Sr. Doutor?
A pobreza pode, em alguma circunstância, determinar a retirada de um filho aos pais, Sr.
Na minha ótica e na ótica do Dr. Armando Leandro, Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, não. Não,
não
em
devia,
nenhuma circunstância.
Mas é muito comum nos relatórios da Segurança Social dizer a casa não tem condições, a casa é pequena.
Aqui vamos ter que fazer aqui uma separação.
Então,
a Segurança Social não é a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens é uma unidade autónoma, autónoma, constituída por elementos do Ministério da Educação, da Segurança Social, do Município, das IPSS e da Saúde.
Sr. Doutor, objetivamente.
E essas comissões têm a autonomia para deliberar. Deliberam o que entendem em função daquilo que foi a decisão e daquilo que foi os relatórios que foram trabalhados.
Ouça-me isto só objetivamente. Acha que a comissão devia ou não impor um acolhimento onde fosse permitido a mãe amamentar o bebê? Isto é objetivo. Se tinha essa possibilidade, devia ou não impor isso? Se depois
a comissão,
da mãe retirar consentimento e a mãe diz eu quero amamentar, devia ou não ter transferido o bebê?
A comissão fez a opção clara junto da mãe e deu as duas opções. A mãe optou por aquela e continuou a criança lá.
Mas então se a criança estava em risco com aquela mãe, como é que...
Ela me diz, doutor.
Mas ela pode dizer...
Mas ela agora...
Mas o
problema
é que o senhor vincula isso como se...
Mas, ó doutor,
o bebê não está a ser amamentado.
Ó doutor, deixa-me fazer uma pergunta. Se aquela mãe não tem competências para para ficar com o filho, tem competências para determinar que a melhor opção para o filho é ir para uma instituição junto com a qual ela não pode ficar?
A sua doutora Cristina Sousa responderá a isso melhor do que eu.
Mas a doutora responde, Cristina Sousa.
De qualquer maneira, a mãe não está impedida de decidir.
Pois, pois, imagino que não.
E o pai, que nunca lhe foi perguntado.
Já vamos ao pai, Cristina de Sousa, diga-nos.
Vamos ao pai, que é importante.
Cristina de Sousa, especialista em direito da família, enfim, tem aqui uma posição de distanciamento relativamente a este caso.
Boa tarde, eu não sou especialista de direito da família, sou advogada que existe a maior parte da minha vida.
Aliás, uma longa, minha vida profissional. A sua longa experiência determina que é especialista,
família. Obviamente não venho falar do caso, quero agradecer em primeiro lugar o convite que me foi dirigido, cumprimentar o meu colega e o doutor que representa aqui a Comissão Nacional, dizer que não conheço o caso, não venho falar do caso, venho apenas dizer que, porque acho que é importante serenar estas questões da família e serenar essencialmente as questões das crianças. E não podemos perder o norte numa questão. A lei de promoção e proteção é uma lei que tem todos os mecanismos para que se cumpra um objetivo, que é garantir o superior interesse da criança. As mães, Soutor, eu peço-lhe o favor de não me interromper, peço-lhe desculpa, não me interrompa, Soutor, porque eu não me interrompi.
Mas isto é um debate, Soutor.
Não, Soutor, não é. Eu não vim aqui para debater. Não.
Mas não é um debate. Mas deixa a doutora concluir só o raciocínio.
Senão eu calmo.
Estava a sublinhar aqui.
Mas eu não vou entrar em diálogo. Doutor, vai-me desculpar. Eu vim aqui, estou numa posição neutra. Não vou entrar em debates nem com a comissão, nem com o meu colega. Estou apenas aqui a falar, porque me pediram, uma forma geral, da promoção e proteção. Não interrompi ninguém. Não costumo interromper ninguém. E, portanto, peço o favor também de meterem esse respeito e permitirem que eu esclareça aquilo ao que vem.
Estava a doutora a dizer
a lei de promoção e proteção tem como objetivo primordial, e os mecanismos que a lei de promoção e proteção tem ao dispor, tem como a finalidade única e exclusiva a defesa do superior interesse da criança. É referido, e foi referido ultimamente, e tem a comunicação social, tem trazido às notícias estes casos que eventualmente têm surgido de retiradas de crianças aos pais. Não nos podemos esquecer também que, por outro lado, a comunicação social, e isto não é obviamente um ataque à comunicação social, que tem o dever de informar e esclarecer as pessoas, mas também devo dizer que, em muitos casos, as comissões são atacadas, os tribunais são atacados, as instituições são atacadas porque não retiram e porque as crianças, entretanto, morrem, ou as mães, enfim, têm comportamentos, ou os pais têm comportamentos agressivos que colocam a sua vida em perigo, ou mesmo que terminam com a sua vida, porque não houve intervenção. Portanto, por um lado, há intervenção, por um lado, questiona-se a intervenção quando ela é feita, por outro lado, não questiona-se quando ela não é feita. E para dizer com isto o quê? Que isto é a justiça do caso. E, portanto, a justiça do caso significa que é caso a caso que se vai decidindo o que é melhor para a criança naquelas circunstâncias. E, portanto, não podemos generalizar que um comportamento de uma instituição, um comportamento do juiz, ou um comportamento do Ministério Público, ou um comportamento de um advogado, ou um comportamento de um técnico, seja o mais adequado em cada caso concreto. Tem que haver uma adequação. Aquilo que eu posso lhe referir, e no seguimento do que foi dito aqui relativamente a este caso, é que, de facto, o artigo 91 da Lei de Promoção e Proteção é muito claro. Diz que, em casos de emergência, em casos de perigo iminente para a vida da criança, essa criança é retirada sem autorização judicial, é retirada pelas entidades da primeira linha, tal como refere o artigo 7º, sendo que a Comissão de Proteção é uma dessas entidades de primeira linha, é recolhida e posteriormente é comunicado ao Ministério Público, e depois o Ministério Público leva ao juiz, que em 48 horas tem que validar essa decisão. Isso é o procedimento, só para terminar.
Oh, doutora, mas só esclarecer aqui para quem está em casa, a poder também tirar as suas ilações. Neste caso, houve um consentimento e a intervenção do juiz uma semana depois.
Eu já lá ia. Nessa aqui, portanto, pelo que foi dito aqui, a mãe terá dado um consentimento. E, portanto, aí já não há que cumprir os requisitos do artigo 91, porque o procedimento é outro. Foi aberto um processo de promoção e proteção, pelo que eu vi aqui, pelo doutor
José Carlos Matias,
houve um processo de promoção e proteção, talvez, digo eu, não sei, é da minha lavra, instaurado muito anteriormente a esta situação do nascimento. Não havia acompanhamento da mãe. Pronto. Mas, entretanto...
Havia acompanhamento.
Da primeira linha, no âmbito do hospital. No âmbito do hospital. Quando houve esta questão, então, que suscitou, e como houve, entretanto, o consentimento da mãe, a situação processual é diferente. E, portanto, a criança foi acolhida, foi retirada, porque se entendeu que, como houve consentimento da mãe e que o perigo que se mantinha, a criança mantém-se, segundo ouvi dizer, na instituição. Aquilo que eu acho que é importante é que nós aqui só temos, e eu já estive no lugar que o meu colega ocupa, a representar determinados casos que são muito difíceis e que não correram bem, e que houve coisas que não correram bem, porque nós não somos perfeitos, porque se vivêssemos numa sociedade perfeita não havia tribunais. Mas infelizmente os tribunais existem porque a sociedade não é perfeita. Mas contudo, podemos através do sistema judicial tornar a sociedade um bocadinho mais perfeita. E é no âmbito do direito da família, porque a família é a essência de toda a sociedade. E acho que todos nós devemos contribuir com serenidade, com tranquilidade na resolução dos problemas. E às vezes, a forma como expomos os problemas, nomeadamente na família, cria confusões e cria... nós temos que nos unir para defender. E mesmo quando alguém erra num processo destes...
Mas temos que denunciar mas a denúncia, situações que estão, claro, que estão erradas, é que existe, e temos que debater.
Existe, é um Estado de Direito Democrático e Deus nos livre, nós não podemos debater e falar dos assuntos. Agora, há é que também ter cuidados e cautelas com a forma como expomos os assuntos. Uhum. Porque, repare, eu acho que no direito da família, o direito da família e esta questão das crianças, tem que haver multidisciplinaridade. E tem que haver porquê. E as pessoas têm que encontrar entendimentos. Agora, o que é que se viu? O que é que se vê? Eu peço imensa desculpa pelos presentes e penso que estão todos a contribuir e estão no fervor do caso. Mas, quer dizer, não é à luta, não é aos gritos e não é em acusações que nós vamos resolver o caso. Nós denunciamos o caso, vimos o que é que está errado e tentamos colaborar para que a justiça funcione. Agora, não é ir começar aos gritos e começar aí com uma pávara de algebarrota a dizer que está tudo mal e que vai tudo funcionar mal e que afinal se devia ter feito o que não se fez. Nós temos, na justiça das crianças, Marina, tem que haver calma, serenidade. Eu compreendo que é uma situação delicada.
Mas um mês na vida de um recém-nascido é um longo período,
é um longo período. É um longo período e é um período essencial na vida de uma criança.
Exatamente.
Ela faz a vinculação, até para as defesas da criança.
E esta criança está institucionalizada.
Mas ao que se ouviu aqui, foi dada a opção à mãe, da mãe ir com a criança para uma instituição.
Mas, doutora, então, mas se a mãe...
Mas a mãe foi ou não foi?
Não,
uma instituição?
A mãe não foi. A mãe, tanto quanto
a mãe
sabe,
não foi.
Foi
devidamente esclarecida. Aliás,
não,
a mãe já disse...
Dê-me licença.
A mãe já disse publicamente, e já que veio falar por antecipação, porque sabe, porque a mãe disse publicamente, foi coagida pela CPCJ. São palavras da mãe, eu não assisti, mas há uma coisa que eu sei. A mãe, quando foi fazer a primeira visita, disse: eu quero amamentar o meu filho. E, portanto, haveria todas as condições e toda a obrigação de se criar essa possibilidade de amamentar. Dizer uma coisa também, e no que respeita à minha ilustre colega, com todo respeito e com a devida vénia. De facto, é preciso tranquilidade. Agora, é muito fácil falar de tranquilidade com os filhos dos outros. Porque eu garanto uma coisa. Se fosse o meu filho, eu não tinha tranquilidade nenhuma. Nós estamos a falar de bebés. Nós estamos a falar, conforme disse, de um período de vinculação. E como é que uma mãe, e sobretudo um pai, já lá vamos, pode entender, pode estar tranquilo com uma situação de uma retirada que eles consideram que é absolutamente desnecessária? Esta é a grande questão.
Vamos agora perceber a intervenção. Sim.
Deixa-me só aqui referir um aspecto que tem a ver com o artigo 72 da lei e o número 2, que é aquilo que, de alguma maneira...
Está a falar de quê?
Baliza, estou a falar da intervenção do Ministério Público, nomeadamente quando diz que o Ministério Público acompanha a atividade das comissões, tendo em vista a apreciar a legalidade e a adequação das decisões, a fiscalização da sua atividade processual e a promoção dos procedimentos judiciais adequados. E o Ministério Público procedeu a isto tudo e disse que o procedimento tinha sido correto.
Quantos dias
avaliou a legalidade e considerou que era correto.
E foi a decisão do acolhimento, não tem a ver com o Ministério Público.
Independentemente dos dias em que houve ou não houve, o que é facto é que aquela criança tinha que ser protegida.
Ainda não me disse qual é o perigo daquela criança. Pois. É muito fácil. Nós não podemos misturar aqui os cestos. eu sou o primeiro, obviamente, e infelizmente existem inúmeros casos por este país fora de mães que não têm competências parentais, que são toxicodependentes, são alcoólicas, que são agressivas para os filhos.
Mas não, não saber amamentar. Eu, quando a minha filha nasceu, também tive imensas dificuldades para fazer amamentar, devo dizer.
Mas eu não parece, eu acho que, se me permitem, eu acho que esta questão de não saber amamentar, não me parece, não me parece que seja o fundamento para a retirada da criança.
Pois, doutora, não lhe parece, mas agora, ainda não nos explicaram qual é o fundamento.
Mas já foi dito aqui, pelo doutor da... peço desculpa,
José Carlos.
José Carlos, da comissão. Da comissão,
sim.
Que não é só esse o fundamento. É que, depois, repare,
é que
o problema é que nós só conhecemos aqui um lado da história.
Pois, mas não nos contam o outro, Marina,
mas
com
isto,
todos os elementos
outro,
que temos.
Isto, como sabe, os processos de promoção e proteção, ouça, isto é, há regras e nós temos que cumprir as regras. Os processos de promoção e proteção têm caráter secreto. São processos que até os advogados, para os consultarem, têm que ir à Secretaria do Tribunal. E, portanto, isto são processos secretos. Nós agora vamos aqui discutir...
O segredo em justiça, mas, enfim, é aquilo que todos
desculpa,
nós sabemos.
Não sei se é segredo ou não, mas acho que devíamos... Mas se nós criticamos isso, devemos fazê-lo prevalecer. Lá porque os outros o violam, não significa que nós façamos
isso. Isso tem razão. Isso
e, portanto,
tem razão.
Eu acho que a justiça tem que ser, de uma vez por todas, uma justiça. Lá porque alguém viola, não significa que eu agora esteja a violá-lo. Uhum. E, portanto, o processo de promoção e proteção, neste processo de promoção e proteção, como nos outros processos de promoção e proteção, existem factos, existem relatórios, existem opiniões de médicos. E existe uma coisa que é fundamental. Existem recursos. Obviamente que há boas e más decisões. Isso eu compreendo, que é uma criança que foi retirada da mãe e que a criança era muito pequena e que, houve uma desvinculação e que isto e aquilo. Eu compreendo, mas a lei de promoção e proteção, e volto à lei, porque nós temos que nos reger por leis,
sim,
não é por outras ideações.
Mas as leis depois são bem ou mal interpretadas, bem ou mal aplicadas pelas
pessoas. A lei de promoção e proteção refere, e é muito clara, a prioridade é a garantia do interesse da criança.
Mas,
e
doutora, foi garantido o interesse da criança quando a criança foi institucionalizada sem a mãe?
Opinião,
foi,
na minha opinião,
não foi, não.
Na minha
esse
opinião,
é que é o problema.
E daquilo que eu conheço do sistema judicial, num caso destes tão delicado, eu não aceito que um juiz ou um procurador ou mesmo uma CPCJ atuem sem estarem no rigor do cumprimento da lei. Não acredito nisso. Honestamente, pois? Não quero acreditar nisso e não acredito nisso. E um dia, espero, e acho que este processo vai ter o seu desenrolar, tudo o que está no processo um dia, com certeza, o processo vai terminar.
Doutor, este juiz, penso eu, decidiu sem ouvir o pai e a mãe, com base nos relatórios.
Sim.
Isto é suposto ser assim? O juiz pode querer ouvir o pai e a
Marina,
mãe?
O juiz pode fazer o que entender. Mas
o princípio
da
imediação não vigora em direito da família?
Não, o princípio da imediação vigora no direito da família e muito mais. Aliás,
por maioria de razão.
Por maioria de razão, é um princípio básico do direito da família, é o princípio da imediação da prova. E, portanto, nós não podemos estar a tomar decisões com relatórios de há 3 anos atrás. Portanto, têm que ser relatórios recentes. Pronto. Agora, eu não acredito... E claro que há bons e maus magistrados, há bons e maus advogados, há bons e maus técnicos, mas eu não acredito que numa situação destas um magistrado tome uma decisão sem ter garantido que efetivamente esta criança está em perigo. Porque aquilo que se faz é primeiro resguardar a criança e depois averiguar se efetivamente o perigo se mantém ou não. Não é ao contrário. É que aquilo que vem a lume é que a criança foi retirada sem autorização. Não é preciso. Neste caso até a mãe deu. Mas mesmo não tendo dado...
Isso está claro.
Isso
está claro.
É claro.
Mas depois aparece, e agora aqui introduzimos este elemento do pai... que nunca foi ouvido, não sei se porque se desconhecia a existência deste pai, mas a própria jovem mãe não foi questionada quanto à existência do pai. Pronto, ele não foi ouvido e, entretanto, fez um requerimento ao juiz.
Enfim, já se falou aqui pela questão de filiação. Parece que durante a gravidez o pai não está acompanhado.
Não.
Vamos falar sobre o pai, então. Deixe-me só fazer este ponto.
Se quiser falar sobre o pai, eu tenho
alguma
dificuldade.
Também está, patrocina o pai, é advogado também do pai.
De qualquer modo, esclarecer aqui o seguinte. A minha ilustre colega não acredita, Mas, infelizmente, o relatório existe, está em cima desta mesa, e eu não quis, comecei por não falar do caso concreto, e fui obrigado, porque os meus clientes merecem essa defesa, e eu agirei perante os advogados nessa conformidade, quando o Sr. José Carlos traz o relatório à colação. E o que é verdade é que ele tem o relatório à frente e não é capaz de apresentar um perigo concreto que as pessoas entendam. Esta é a primeira questão. Em relação ao pai, o pai só aparece, porque isto também consta nos factos, 4 ou 5 dias depois, dentro do período legal de perfilhação. Agora, reparem, quando a mãe autoriza o acolhimento e depois retira essa autorização, e eu vou repetir aquilo que já disse, e ainda ninguém contrariou isso, era necessário ser decretado um perigo e ninguém teve a coragem de decretar esse perigo.
Porque,
e, portanto,
porque
ficou,
é que a Comissão não decretou
ficou,
esse perigo?
Era uma situação de sequestro.
A Comissão tinha uma ligação clara com a instituição e o artigo 91 seria decretado a partir do momento em que a criança fosse reclamada.
Mas não foi.
Não foi?
Não foi reclamada?
Não.
Até foi lá a polícia,
não,
doutor?
Não foi.
Beija
com
lá.
O pai,
não foi,
com o pai e a mãe, não é?
Mas,
mas vamos então ao pai. Quando o pai...
Deixa então depois
quando o pai perfilhou o menino... E vai a questão, e ela é de conhecimento público, é de conhecimento da Casa da Instituição, é de conhecimento da CPCJ, antes, doutor, da decisão do doutor juiz, há uma coisa que o doutor diz que eu não concordo, que é de extrema gravidade. O doutor diz assim, eu não sei se o pai tem condições, mas o doutor é pai, e nunca ninguém lhe perguntou seguramente se tinha condições, porque a mim também nunca ninguém me perguntaram. Há uma presunção que todos os pais são capazes. O senhor não pode inverter aqui a lógica do sistema nem a lei. É preciso que o pai esteja sinalizado, é preciso que alguém diga, e este pai não tem condições, porque eu tenho 5 filhos, doutor, e a mim nunca ninguém me perguntou se eu tinha condições, mas eu de facto não sou pobre.
Sim, mas não é a questão da pobreza.
Ó, doutor, então qual é a questão?
Mas pelo que sei, eu penso...
Cristina, mas deixa agora esclarecer, desculpe, pois já
ouço. Eu gostava de tentar aqui fazer... A Marina, quando nos convidou, convidou-nos para falar deste caso, mas tentar extrapolar.
Exatamente,
e vamos
gastar o tempo
a falar
do
caso.
Sim, mas pronto. É porque não, de facto, ainda não conseguimos esclarecer.
É que há aqui questões que, como a sua doutora disse, e muito bem, a doutora Cristina disse muito bem, estão em segredo de justiça e, portanto, a gente não pode vir para aqui com os dados todos em cima da mesa. Já basta os dados que são lançados, assim, cirurgicamente. Sim, eu trouxe o relatório, o senhor tem um aí à frente também.
Não tenho nada. Portanto, Não tenho nada, eu estou aqui com a iPad
portanto,
a tomar
nota. Não percam tempo
não
com essa questão e vamos esclarecer.
Aquilo que
não
eu
é verdade.
De esclarecer era isto. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Matosinhos, a senhora Presidente, e aquilo que muitas vezes despassa até da incompetência, da incapacidade, etc, etc, da Comissão de ter... Têm dito de uma forma...
Ó, doutor, aqui ninguém falou. Podemos estar a ver...
Tem a maior consideração
pode haver erros de avaliação.
Questão, exatamente. Não, mas por isso mesmo a Comissão Nacional avançou, por isso mesmo o Procurador Interlocutor avançou e por isso mesmo chegámos a estas conclusões. Ok? Agora a questão... Gostava, para quem lá está em casa, gostava de tentar dizer-vos isto. A Comissão de Matosinhos... tem, durante o ano de 2016, 1.535 processos abertos de promoção e proteção. Desses, reparem que desta faixa entre os 0 e os 5 anos, há 14 que são entregues à família alargada e 4, só dos 1.514, 4 que ficam fora da família. É um ainda inferior àquilo que é a média nacional. A média nacional diz que dos 77 mil processos que a Comissão tem, cerca de 90% há uma medida de apoio junto da família. E 77% é mesmo junto do pai e da mãe.
É,
portanto, nós estamos a falar aqui de casos, eu não diria pontuais, diria extremos, em função deste caso e deste processo.
Mas aqui neste caso temos uma mãe que representa um risco, um pai também que representa um risco, uma avó que representa um risco.
Tenho que ler o processo para perceber quem é a avó. Por onde é que a mãe
Mas a avó
esteve...
educou a filha todos estes anos. E a Comissão de Proteção nunca interveio a favor
está
desta...
Está a senhora a dizer.
Não digo, pergunto-lhe, eu estou a perguntar-lhe.
Não posso dizer isso. Não devo dizer. Não devo dizer aqui.
Oh, doutor,
mas, portanto,
números,
este pai... Deixa-me só esclarecer a questão do
Eu não sei é como
pai.
É que estes números resolvem o problema deste bebê.
Mas
é que esta história de dizer assim, o sistema funciona... E este bebé não conta para o sistema?
O bebé
é que
conta
mil
para o
situações
sistema.
Bem solucionadas não justificam uma situação mal solucionada quando falamos de um bebé e os seus direitos fundamentais,
mas se
nomeadamente
à
amamentação.
Se chegássemos à conclusão, deixa-me só
Cristina,
concluir,
já vou assim.
Se chegássemos à conclusão que efetivamente tinha havido um processo mal conduzido, mal instruído, mal trabalhado, que a decisão não tinha sido correta, que a deliberação da comissão não tinha sido correta, teríamos que agir normalmente, o Ministério Público tê-lo ia feito sem problema absolutamente
para
nenhum.
Para já há uma queixa-crime que irá correr.
A sua queixa-crime decorre do facto de não ter sido decretado pela Comissão de Proteção o perigo iminente e, portanto, considerar que houve um acolhimento, um sequestro, é isso, não é?
Conforme lhe disse, e em termos genéricos, é muito simples. Se uma mãe der um consentimento e no dia a seguir o retirar, é preciso que seja aplicado o artigo 91, que já foi aqui referido e muito bem, para secretar o perigo iminente ou então ter uma ordem judicial. Se não for, tem que devolver o bebê, porque o bebê tem mãe e neste caso tem pai.
Ó, doutor, qual é que é a sua tese para este caso? Porquê é que acha que isto acontece?
Eu nem quero imaginar teses. Olha, eu vou-lhe explicar.
Mas tem
coisa.
Com certeza uma na sua cabeça.
Eu vou-lhe
cabeça.
Dizer isto, que é de veras preocupante. Quando eu, este já não é o primeiro caso que eu tenho de bebés, e os bebés, todos menores, merecem atenção. Os bebés, porque são bebés, merecem mais atenção, desde logo pelo fator da amamentação, que eu não me canso de referir. Eu, quando tive um primeiro caso polémico e muito discutível numa situação, tive um colega de Lisboa que me ligou e que me disse uma coisa muito preocupante e que eu não quero acreditar. E disse-me, ó, doutor, sabe por trás disto tudo está um negócio? Eu disse, mas qual o negócio? Da adoção? E disseram-me, não, o negócio do acolhimento. É que cada bebé que é acolhido, estas famílias pobres, a quem se retiram os bebés e que têm dificuldades, o Estado paga-lhes 10, 15, 20, 30 euros. Mas quando os bebés são acolhidos, o Estado paga, em média, 800 euros por bebé. Eu não quero acreditar nesta tese. Agora, que isto é um facto, é. Agora, eu não quero acreditar que seja isto possa mover, seja o que for. E eu não quero acreditar que o sistema...
O único facto verdadeiro é os 800 euros.
Exatamente. Pronto. E os 20 ou 30 para as mães, quando eles estão com os bebés. Agora... Há uma coisa que é importante. A mulher de César, para ser sério, não basta sê-lo, é preciso parecê-lo.
Mas também quem acusa é que tem que provar, como sabe muito melhor.
Mas conforme já foi aqui confirmado pelo Dr. José Carlos, 800 euros é um facto. Uhum. Agora, eu estou-lhe a dizer que não quero acreditar nesta tese. Quero acreditar. E agora, o que eu sei, você não vincula. Eu estou-lhe a dizer é que o que eu sei é que, como advogado, como pai, como avô, eu estou extremamente preocupante com um único caso que seja indevido ou injustificado a retirada de um bebé à mãe ou ao pai.
A ordem dos advogados já abriu, criou um grupo de trabalho exatamente para investigar estes casos no norte do país.
Nomeadamente a delegação do Porto, na pessoa do doutor Paulo Pimenta.
Portanto, a Cristina de Sousa, o que é que acha deste facto? Não há razões para investigar? A ordem entendeu que sim, por isso criou este grupo de trabalho.
Eu acho que a ordem faz muito bem em investigar. Portanto, se há suspeita da prática de algum... de um crime por parte de alguma entidade, a ordem tem o dever de intervir. Aliás, um dos princípios da ordem é precisamente esse, portanto, é a garantia de que os cidadãos têm acesso à justiça, que são defendidos, e portanto acho que a ordem faz muito bem, as instituições devem funcionar, e devem funcionar bem. E portanto, e também são fiscalizadas, os tribunais também são fiscalizados, na primeira instância são fiscalizados pelos tribunais superiores. E eventualmente, se neste processo tiver havido alguma má prática, se esta criança efetivamente não tiver estado em perigo, e se efetivamente não tiver havido uma boa prática, obviamente que o Tribunal da Relação, se tiver havido alguma interposição de recurso relativamente a esta situação, se pronunciará. Agora, eu volto ao início daquilo que disse, e nós vivemos muito esta coisa do generalizar e das cabalas, e que há tudo aqui umas grandes máfias, umas coisas. Eu não sei
mas
se isso é verdade
ou não.
Mas
aqui ninguém falou nisso. Aliás, eu quis falar do caso.
Não, mas estávamos aqui a falar há pouco, e o meu colega falou que não queria acreditar nas teses. Eu não sei se existem ou se não existem, ou se as instituições têm ou se não têm. O que eu sei, e aquelas que eu conheço, e conheço algumas, e conheço muitas instituições que acolhem crianças, e já fui voluntária numa dessas instituições. Eu nunca lá vi situações que comprometessem a idoneidade e a integridade física das crianças, nem nunca tive conhecimento eu, porque senão teria agido, não teria falado, teria agido, em defesa dessas crianças. Não sei.
Mas reconhece que há aqui uma grande discrepância. As casas de acolhimento receberem 800 euros do Estado por bebê e as famílias carenciadas receberem 20 a 30 euros.
Mas isso eu não sei quais são os critérios, mas também lhe devo dizer que as casas de acolhimento têm que ter as casas de acolhimento têm que ter funcionários, têm que pagar também as suas despesas. São muitas crianças, infelizmente, que estão nas casas de acolhimento e nem sempre essas crianças se conseguem adotar, porque geralmente as pessoas, os processos, embora já sejam mais aligerados, ainda continua a haver alguma dificuldade na tramitação dos processos. Agora, aquilo que eu tenho conhecimento, e tenho alguns processos de promoção e proteção e titulares educativos, que também ninguém fala nos processos titulares educativos, mas infelizmente eles existem e também era um assunto que
devia, já falámos aqui, mas trazer, voltaremos um dia destes a debater essa questão.
Eu acho que não parece-me que se agarra muito no caso sem saber, e se fala muito das coisas sem saber verdadeiramente o caso na sua totalidade. E, portanto, aqui temos o meu ilustre colega que representa a mãe e o pai, temos, por outro lado, a comissão, falta-nos o Ministério Público e o Tribunal.
Foi
e
as o Ministério técnicas, Público foi
e,
convidado.
E, portanto, nós só conhecemos 50% ou talvez apenas 25% do caso. E nós não podemos discutir os casos. E por isso é que nós não podemos discutir os casos fora dos tribunais. Porque nós não podemos...
Mas por essa ordem por de ideias, questão, a comunicação social nunca poderia debater nenhum caso de justiça. Porque...
A comunicação social... o que mais faz a comunicação social
exatamente
é falar
não segue
tudo.
A sua linha de raciocínio.
A comunicação social ainda não existiu, a comunicação social já quase que sabe que vai acontecer. E, portanto, nós também temos que ter um bocadinho de calma e cuidado quando se dá as notícias.
Exatamente, é o que nós aqui tentamos fazer.
Agora, não sei, não conheço, não me vou falar do caso, não tenho conhecimento do caso, não sei o que é que se passa, mas... Não me parece, e volto a referir esta questão, tendo em conta que é uma criança, um bebê, não quero acreditar que o tribunal não tivesse tomado as medidas em consciência, de acordo com os relatórios hospitalares.
Oh, doutor, isso já
não
está
nisso.
Claro.
Portanto,
eu agora só... Estamos já com pouco tempo e
o essencial. O problema é que, conforme todos nós sabemos, o Ministério Público e o juiz faz das técnicas e dos relatórios os olhos e os ouvidos, as mãos e os braços, porque eles não podem ir para o campo. E se houver um relatório mal elaborado, seja por que motivo for, isso vai proporcionar que o juiz acredite naquele relatório, faça fé e possa tomar uma má decisão. Dizer-lhe o seguinte: eu tenho conhecimento também de queixas crime que existem por relatórios falsos, relatórios adulterados, em que o Instituto de Medicina Legal chega a uma conclusão e a senhora técnica, em vez de transcrever aquela conclusão técnica e científica, resolve interpretá-la e resolve esclarecer e acrescentar alguma coisa, o que leva ao seu doutor juiz a tomar uma decisão enviesada, como é evidente. Portanto,
mas isso é grave o que está a dizer,
pois
está
a
falar em falsificação.
Estou-lhe a dizer que há queixas crime neste momento, não neste caso, exatamente porque há relatórios são adulterados. Agora, vamos ter que esclarecer.
Isso acontece, porque... aconteceu onde? No Norte? No Sul? No... Onde
isto
é que...
aconteceu no Norte. Uhum. Isto aconteceu no Norte, exatamente.
Em situações de processo de crime, de casos criminais.
Exatamente, em que há um relatório onde foi retirado também um bebé recém-nascido e o relatório, inclusive, dizia que a mãe tinha dito que não queria o bebé e a mãe andou todo o tempo a lutar pelo bebé, o que contrariava essa teoria, e a dizer que aquilo que era falso. Uhum. E, portanto, e depois haver uma interpretação de uma senhora técnica de uma decisão do Instituto de Medicina Legal, não é devido. Isso vai influenciar todo o sistema e vai influenciar o seu procurador e o seu doutor juiz, que tem um trabalho muito difícil, como é evidente.
José de Sousa.
Uma nota, é um rodapé praticamente final, não é? Eu gostava de deixar aqui muito claro que a residencialização das crianças, independentemente da idade, é a última opção que as comissões de proteção de crianças e jovens tomam.
Ainda bem.
É a última. Eu dei formação entre 2012 e 2015. Exatamente, mas é a última. É a última. E, portanto, ou há efetivamente indícios claros desse perigo iminente ou essa decisão não é tomada. Há uma tentativa clara por parte das comissões de proteção de tentar, junto da família, o mais alargada possível, proteger aquela criança, ao mesmo tempo que capacitam as famílias. E, portanto, este trabalho é feito pelas comissões de proteção, 309 neste momento no país, praticamente todos os conselhos têm uma ou mais do que uma, e é um trabalho feito por uma equipa multi-inter-pluridisciplinar dos diferentes ministérios que ali estão representados. Falamos sempre, quase sempre, da Segurança Social, mas a Segurança Social é um entre todos os outros que lá estão, e aquilo que é dito nas diferentes formações a todos os técnicos que têm tido acesso a elas é genericamente isto, muito claramente, o artigo 91, que seja o 62, aquilo que nós tivermos efetivamente que aplicar, aplicamos-los claramente em última instância.
Oh, doutor, mas então deixe-me esclarecer, no caso desta família, não estamos aqui a falar de maus-tratos, de agressões sexuais, que são as situações, obviamente, limite nas quais a criança tem que ser retirada da família. Neste caso, não é possível...
Até falta, não é possível, falta de amor.
Da falta de amor.
Até fala nisso. Mas, no artigo 91.
Há mulheres que em situação claro, de a seguir ao parto,
dizer que é de aqui, estou a dizer
em síndrome
pós-parto,
podem ter sintomas desse tipo, sei, e serem falsos sintomas, não é? Que depois a
e
mulher...
muitas depressões que são claro, tão usuais. Que
claro,
têm
mas
do
neste
parto.
Caso esta família é trabalhável de forma a poder vir a acolher este
o
bebé
objetivo da comissão é esse. Se conseguirá ou não, eu isso não lhe consigo dizer, da comissão e das outras entidades de primeira linha que estão envolvidas claramente neste processo.
Mas e como é que estão a trabalhar as competências parentais desta mãe e deste pai?
Não lhe consigo dizer isso.
Com visitas, dia sim, dia não, 3 dias por semana, 1 hora.
Eu
parece
não
muito
sei se isto
pouco.
É completamente verdade.
Pois, mas é, isso não parece nem pouco nem muito, parece-me absurdo.
Temos
como é que se pode desenvolver capacidades parentais de uma mãe a quem se impede de estar com o filho?
Sim, mas há outra, essa vertente é muito relevante, mas há outras vertentes que podem ser trabalhadas.
Mas então esclareça, quais são?
Até na própria constituição da família. A senhora, a mãe, daquilo que é visível e que os senhores têm feito passar, vive só, ou vivia só...
Mas então há mães solteiras que têm os seus filhos.
Claro.
Famílias monoparentais.
Exatamente,
então.
Cada vez mais. E têm direito a tê-los. Portanto, não há problema absolutamente nenhum, desde que estejam reunidas outras condições, que o relatório médico diz que não estão.
Oh, doutor, há uma coisa que é certa. Este bebé tem que ser entregue, se não for à mãe, tem que ser ao pai, já devia ter sido entregue.
Quando o tribunal entender que esse processo exatamente deverá ser feito, falo-á com certeza.
Mas vir agora levantar
suposições
no pai...
Temos de ficar por aqui, espero...
Suposições no pai.
Temos de ficar por aqui, espero que o tenhamos ajudado a refletir sobre este caso. De uma jovem mãe a quem o bebê foi retirado, alegadamente porque não saberia amamentar nem mudar a fralda. Enfim, foram aqui levantada a possibilidade de haver outros perigos. De qualquer forma, não foram completamente esclarecidos por causa do segredo de justiça. Agradeço aos nossos convidados, o advogado dos pais do bebê, Aníbal Pinto, o vice-presidente da Comissão Nacional de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens, José Matias de Sousa, e a advogada de Direito da Família, Cristina de Sousa. Tenham um bom fim de semana, uma boa semana. Fico com a Renascença para estar a par com o mundo.
Em nome da lei.